Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, ouvintes. Iniciamos mais uma edição do Prato do Dia, o podcast que é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a nossa Unesp. O Prato do Dia hoje é sobre ficção científica, um mundo que leva conceitos de ciência e tecnologia a extremos de realidades utópicas e distópicas, até onde a nossa imaginação pode alcançar. E para falar sobre ficção científica, eu, Fábio Mazzitelli, e minha colega Malena Stariolo, estamos recebendo a professora Karen Volobueff, do Departamento de Letras Modernas, da Faculdade de Ciências e Letras, do campus de Araraquara, da Unesp. A professora Karen é graduada em Letras pela Unicamp, com mestrado e doutorado em Língua e Literatura Alemã pela USP. Em sua área de atuação, destacam-se os estudos sobre o escritor romântico alemão Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, ou Eta Hoffmann, sobre o romantismo e sobre contos, em especial contos de fadas e contos fantásticos. Desta frente de trabalhos em torno de contos fantásticos, surgiu a disciplina Ficção Científica e Literatura de Ideias, que Karen leciona mestrandos e doutorandos no programa de pós-graduação em estudos literários, sediado na Faculdade de Ciências e Letras do campus de Araraquara da Unesp. Prazer recebê-la aqui, professora Karen, e eu quero introduzir uma primeira pergunta sobre essa disciplina que acabamos de citar. Há quanto tempo você ministra essa disciplina, você leciona na pós-graduação ficção científica? E como foi concebê-la, qual o nível de interesse que desperta dentro da academia esse tema, esse assunto, e se tem alguma relação com sucessos eventuais de livros, filmes de ficção científica que de vez em quando ocorrem, né? Alguns sucessos. Enfim, eu queria saber qual que é a história dessa disciplina, como foi concebê-la e como é lecionar ficção científica na academia. Professora, é um prazer recebê-la.
Obrigada, Fábio. Quero dar meu boa tarde aí para você, para todo mundo que está ouvindo. Me agradecer muito por esse convite, essa oportunidade. Bom, realmente você tocou num ponto bem delicado, né? Dentro da academia, a ficção científica realmente ela ainda é recebida com muita desconfiança, né? Muita gente ainda torce um nariz para ela. Mas eu na verdade cheguei a essa disciplina porque eu fui convidada para dar um mini curso sobre ficção científica. Na época eu já lia muito, falava, mas não tinha uma disciplina específica. Aí fui convidada para um mini curso no SESC e houve um interesse muito grande. E aí eu resolvi, claro que adaptar isso, né, para um nível de pós-graduação, mas eu resolvi adaptar aquela minha proposta, que era dar um histórico da ficção científica, trabalhar suas fases, sua diversidade, sua flexibilidade, mas também, eu diria assim, esse volume de aspectos muito díspares, às vezes, dentro dela, né? Eu queria trazer isso à discussão dentro de uma disciplina voltada para alunos, então, de pós-graduação. E então, eu comecei em 2020 com essa disciplina, ela foi aprovada em 2019, 2020 foi a primeira edição, foi bem na época da pandemia, e eu acho que me ajudou isso, porque muita gente ainda não tinha muita familiaridade, né? Eu usei esse espaço do Google Meet, né? Foi uma disciplina dada à distância, né? E eu desconfio que tinha muita gente no meu programa que não tinha tanta facilidade logo de início Então, eu acho que isso facilitou para que minha disciplina fosse aprovada, incluída no rol, e eu então comecei a oferecer a disciplina. Então, eu acho assim, muitos dos nossos alunos, quando eu falo nossos, eu falo do Brasil inteiro, não só da Unesp, não só de Araraquara, eu acho que muitos dos nossos alunos gostam, têm interesse por ficção científica e outras áreas, né? O anime japonês, né? Que tem uma série de coisas aí que despertam interesse. Mas a academia não dá um espaço, digamos assim, regular para isso ser discutido, para isso ser estudado. No entanto, hoje, se a gente pensa, né, nós estamos em 2023, nós já temos no Brasil, em várias universidades diferentes, é uma coisa bem espalhada, a gente já tem vários, já temos vários professores que trabalhavam com outras coisas. É o meu próprio caso, né? Eu também comecei em algum momento a trabalhar com isso e depois de vários anos em outros tópicos. Então, nós temos vários professores que começaram a de alguma maneira se abrir, principalmente a possibilidade de orientar trabalhos, né, de mestrado, doutorado. E nós já temos hoje alguns profissionais que, inclusive, se doutoraram com trabalhos ligados à ficção científica. Então, o que que eu percebi? Dentro da Unesp tem interesse, mas no Brasil inteiro a gente vai ter pessoas interessadas não só em ir ao cinema ou assistir um Netflix, enfim, né? Mas pessoas realmente querendo discutir num nível mais aprofundado a ficção científica, porque elas próprias desenvolvem trabalho sobre um autor, sobre enfim, sobre uma questão específica ligada a isso. Então, é uma coisa interessante, assim, eu sei que quando eu dou uma disciplina, na minha turma vai ter um número pequeno, mas vai ter, né, de pesquisadores específicos. Vai ter um bom grupo de pessoas que estão ali porque se interessam e querem. Dizer, bom, puxa, eu já vi tantos que eu gostei e tal, mas como é que a gente discute sobre isso e tal? E a gente também vai ter aqueles que olham para você com aquele ar de: bom, eu estou aqui porque é a única disciplina que encaixava no meu horário. Mas eu não acho que essa seja uma literatura séria. E aí realmente eu uso minha disciplina para tentar mostrar, tentar, digamos assim, levantar esse tapete, né, que a ficção científica foi varrida lá para baixo, né, tentar levantar esse tapete e mostrar o quanto a ficção científica pode ser complexa, o quanto ela pode estimular não só a nossa imaginação, nossa sensibilidade, mas o nosso senso crítico, a nossa fruição estética no sentido mais profundo mesmo, né? Então, eu quero dizer isso desde já, né? Quando você tem uma produção muito grande de alguma coisa, isso pode ser qualquer gênero, em qualquer época. Quando você tem um volume muito grande, sempre tem uma boa parte disso feita às pressas, feitas para atender um mercado, né? Então, claro que tem muita produção de ficção científica que é rasa, né? Você lê, às vezes, 15 narrativas e você diz: puxa, lá vem a mesma coisa de sempre. Então, claro que tem muita coisa rasa. E eu acho que em certas épocas esse tipo de narrativa era o que havia, né? Eu estou pensando aí a comecinho do século XX, a viradinha, né, do século XIX para o século XX, né? A gente já teve a produção do Júlio Verne, já teve a H.G. Wells, né? Quer dizer, eles ainda estão produzindo, mas começou aquele boom, né, de ficção científica e muita coisa rasa, coisa realmente repetitiva, coisa que segue um modelo, tanto de estrutura como um modelo de os mesmos temas sendo retomados, né? Então, claro que a gente teve isso, mas eu acho que nós temos grandes obras maravilhosas, nós temos escritores extremamente férteis, que produziram realmente monumentos literários. E aí, então, a gente precisa separar o joio do trigo, assim como em qualquer, na verdade, qualquer gênero, qualquer forma de narrativa, né? Seja literária, seja cinematográfica ou em outro formato, né? Agora, o que eu realmente procuro não é defender, eu procuro mostrar para os meus alunos. É que justamente a gente não pode simplesmente dizer, bom, toda a ficção científica é tudo farinha de um mesmo saco, quando não é, né? Então, eu acredito, né, até hoje nas minhas disciplinas, que as pessoas começam a olhar com outros olhos para essa produção. E essa é uma das minhas alegrias, assim, e eu acho que aí entender esse percurso, o porquê de certas coisas, né? Porque se a gente pensar bem, ficção e ciência parecem duas coisas que não encaixam, né? De um lado, né? Porque a ciência, quando a
É
gente
um
pensa a palavra,
paradoxo, né? É um paradoxo.
né? É uma coisa assim, é olhar para a realidade, é olhar de uma maneira mais objetiva, olhar conforme leis e não tem nada de literário, não tem nada de poético, não tem nada de estimulante para nossa imaginação, né? Porque pelo menos essa é a visão mais estereotipada que a gente tem do cientista. Óbvio que quando a gente vai olhar, o cientista precisa ser muito criativo. E quantas vezes ao longo da história cientistas já não cruzaram com certas coisas e não perceberam o que eles tinham na frente? Só um cientista muito lá na frente é que retomou aquilo e realmente trouxe um produto, uma inovação, né, uma solução médica, etc. Mas, em princípio, ciência parece uma coisa dura, seca. E aí, como conciliar isso com um discurso que se pretende poético, literário, né? Um discurso que quer justamente trazer outras maneiras de dizer as coisas, quer justamente encantar pela magia das palavras. Então, como conciliar isso, né? Então, como você disse, Fábio, é paradoxal. Então, a própria ficção científica, ela teve que lidar com isso, e dependendo da época, isso foi, eu diria, driblado de alguma maneira, né? Nem sempre tão feliz, e às vezes de maneira felicíssima, né? Então, eu acho que é justamente nesse cruzamento paradoxal que a gente tem o melhor da ficção científica sendo feita, né? Tanto no passado como até hoje.
Professora, aí eu queria aproveitar então que a gente está falando desse paradoxo da ficção com a ciência para perguntar o que faz da ficção científica à ficção científica. Porque, como você mesma comentou na sua fala, né, é um gênero muito amplo, assim, que cobre uma grande gama de assuntos. E aí a gente vai desde uma ficção científica mais dura, como por exemplo Eu, Robô, até ficções científicas mais imaginativas, sei lá, como a Úrsula Le Guin, por exemplo, com o Feiticeiro de Terramar, mais recentemente a gente tem a quinta estação da N.K. Jemisin, que explora um pouco mais essa linha entre fantasia, entre especulação, né, e a ficção científica. Então, tendo toda essa grande gama de gêneros, de subgêneros, na verdade, como a gente define o que é a ficção científica?
Ai, meu Deus, essa é a pergunta mais difícil de todas. Olha, eu não tenho a definição de ficção científica. E eu não acredito que, pelo menos assim, o que eu li até hoje, eu não encontrei uma definição. Eu encontrei definições ótimas, mas uma definição que realmente sirva de guarda-chuva para cobrir as muitas manifestações de ficção científica. Principalmente para alguém como eu, eu não sou daquelas pessoas que dizem, ah, isso aqui eu não. Por exemplo, Guerra nas Estrelas. Eu não incluo Guerra nas Estrelas, porque tem mais uma parte dramática, pessoal, nos conflitos. Eu acho que não, sabe? Eu, ao contrário, eu incluo. Eu prefiro dizer que a ficção científica ela é extremamente multifacetada, né? Você acabou de falar a palavra subgêneros, né? Ela teve fases ao longo do tempo. Se a gente pensar, sei lá, desde a Mary Shelley, né, com Frankenstein, né, o próprio texto do Frankenstein, não apenas o monstro, o próprio texto, ele é todo cortado em pedaços, né? A gente tem três narradores e começa com carta, com diário, né? E tem as recordações de um contando para o outro o que viveu. Então, do ponto de vista da forma, isso é totalmente diferente de uma outra narrativa. Vamos pensar em Duna, né? Que é uma mega produção. E quando eu digo mega, eu estou pensando só no primeiro volume, nem estou levando em conta todos os outros que vêm. Só o primeiro volume é um mundo, né? Então ele não é cortado em pedaços, né? O Frankenstein, ele é todo assim, depende de quem vê, o monstro vê de um jeito, o próprio Frankenstein vê de outro, o Walton, que é o viajante que vê os dois, tentando entender, né? Faz um pouquinho o papel da gente, leitor, né? Diante daqueles dois ali se perseguindo, né? O Duna não. Mas o Duna, ele, né, é um romance muito mais longo, mas que traz aspectos extremamente impressionantes se a gente pensar, né, que tem aspectos políticos, científicos, claro, mas assim, políticos, humanos, né, pessoais, né, a parte cultural, né? Nós temos a parte ali do ambiente, né? A parte ecológica do planeta, a parte biológica desses vermes e tudo mais, né? Então, eu acho que a gente tem narrativas que são extremamente visionárias. Se a gente pensar que em pleno século XIX nós temos várias narrativas de chegada à Lua, que nessa época é totalmente impossível, uma coisa assim, meio uma piada, assim, vamos falar uma coisa bem impossível de acontecer. Ah, então meu personagem vai para a Lua, né? E vários, né? Poe tem, né? Júlio Verne, claro, tem, né? Nós temos narrativas extremamente díspares. Eu acho que a representação, ou digamos assim, a absorção dentro do texto de algum forte elemento científico é importante, mas esse elemento científico, ele em si, ele pode ser verídico, né? Quer dizer, de acordo com o estágio da ciência naquele momento, ou também pode ser uma coisa totalmente inventada, né? Eu não tenho número, mas certamente uma boa parcela de narrativas de ficção científica foi escrita por pessoas que não necessariamente têm formação naquela ciência. O importante é que a parte científica seja verossímil, ela seja apresentada de uma maneira que o leitor, né, ou se é no cinema, né, quem está assistindo, aceite aquilo, né, e pode ser mais detalhada ou menos detalhada, né? Malena, você mencionou o Eu, Robô, né? É uma narrativa incrível, eu sou fanzíssima do Eu, Robô, né? O interessante é assim, que tem uma tecnologia extremamente avançada, que na verdade não nos é explicada, mas a gente nem percebe, a gente nem se dá conta, né, que essa tecnologia para criar aquela inteligência artificial, ela não nos é apresentada, né? Então, uma série de coisas, tem as três leis da robótica. Agora, no centro né, porque foram contos que depois foram reunidos, né? No centro tem a psicologia dos robôs, né? E são robôs que realmente vão muito além do que a gente espera de uma máquina, né? Eles têm medo, eles têm senso religioso, né? Eles mentem, eles leem pensamento, né? Então eles fazem coisas que vão muito além daquilo que a gente normalmente só espera. Se a gente pensar de um robô, não, pensar um robô simplesmente como uma máquina que aprende a pensar por si mesma e toma decisões, e aí acarreta o risco de tomar o mundo, desalojar o ser humano, né? Tipo, o exterminador do futuro, né? Se a gente pensar assim, o Eu, Robô é uma criação absolutamente incrível, né? Então, a gente tem uma representação de uma ciência que pode ser mais ou pode ser menos fiel ao que a ciência, né, da época da escrita do texto né, diz que é que existe e não existe. Mas nós sempre temos um ingrediente na ficção científica que é absolutamente imaginativo.
Desculpa te interromper, mas eu queria aproveitar o que você falou sobre a psicologia do Eu, Robô, que eles têm medos, ansiedades, religiosidade. E aí uma questão que eu vejo muito na ficção científica é como ela é uma forma também da gente trabalhar e da gente entender os medos e as ansiedades da sociedade de um determinado tempo. E aí é engraçado porque a gente também vê, a gente, eu digo assim, o público, né, a sociedade, o público geral, vê a ficção científica como esse gênero que prevê o futuro, que imagina que um vai ser o futuro. E voltando na Úrsula K. Le Guin, que é uma escritora que eu pessoalmente gosto muito, no prefácio da Mão Esquerda da Escuridão, ela tem um texto todo sobre ficção científica, e lá ela fala que o trabalho da ficção científica não é prever, mas descrever, que é um exercício de descrever quais são as ansiedades e o momento de uma sociedade. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa dicotomia, assim, entre a previsão e a descrição que a ficção científica reúne.
Esse é um ponto muito, muito interessante. Porque realmente muita gente espera isso. Eu já vi muito isso, assim. Ah, e tal escritor era muito ruim porque ele previu tal coisa e isso não aconteceu, né? Então é uma ficção científica que não deu certo, né? Quer dizer, o objetivo da ficção científica nunca é prever, né? Dizer que o futuro será assim. A ficção científica, ela, por mais que ela olhe para frente, ela, na verdade, sempre está enraizada no momento presente de quando ela surgiu, de quando ela foi concebida, para bem e para mal, né? Aquilo que a gente espera, gostaria que acontecesse, como também aquilo que a gente teme, né? A preocupação com certas coisas que existem e se elas continuarem desse jeito. Então, eu acho que a ficção científica ela pode ser vista como um alerta em certos casos, né? Se a gente continuar... Vamos pegar um exemplo concreto, né? A Máquina do Tempo, do H.G. Wells. Né? Se a situação continuar, né? Ele está ali na segunda metade do século XIX, né? Se a sociedade britânica da época, o Império Britânico, continuar com essa divisão de classes tão grande e progredir, né? Aquelas características, né? Levar essas características para frente, o resultado vai ser aquela sociedade absolutamente dividida, né? De uma parte da humanidade transformada em carneirinhos e a outra parte transformada em canibais, né? Então, não é que ele disse que o futuro vai ser assim, mas é um alerta. Ele diz, olha, gente, levando as últimas consequências, é aí que a gente chega. Por outro lado, a ficção científica ela também brinca com possibilidades de desenvolvimentos, né, científicos, né, genética, por exemplo, clonagem, né? Então, eu acho que é exatamente isso que você falou, né? O texto ele reflete o que naquele momento o grosso da sociedade, o grosso das pessoas tem como algo significativo, para bem e para mal. Eu vou dar um exemplo. Quando nós olhamos o momento do pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, quando nós olhamos a década de 1950, 60, naquele período da Guerra Fria, nós vamos ter uma quantidade imensa de narrativas e filmes também, né? Sobre Marte e os marcianos. Né? É uma produção basicamente norte-americana, tem alguma coisa britânica também, né? Mas basicamente é uma produção norte-americana. Então, quando nós olhamos para essa produção, e ela é tão volumosa que a gente até hoje a gente tem o termo marciano para quem vem de Marte. Quando nós olhamos isso, nós vemos que os marcianos, eles metaforicamente representam os soviéticos, os invasores, os diabólicos, né? Eles vão dominar, eles são totalitários, né? Os marcianos são frios, cruéis, e, enfim. Né? Então, nós temos uma produção imensa voltada a isso. Mais recentemente, nós temos, de novo, a volta da temática sobre Marte. Só que agora nós não estamos mais na Guerra Fria, e quando você compara obras mais recentes com obras daquela fase, é imensa a diferença. O tema é o mesmo, mas são dois mundos. Porque agora a preocupação de quem escreve, de quem lê, de quem vai ao cinema, de quem se interessa por Marte, é outra, né? Quer dizer, o ser humano vai poder ir para Marte, colonizar, vai ter turismo em Marte,
Tem
né?
água em Marte, né?
Tem água, né? O que significa na prática construir uma base, sei lá, um assentamento, vamos assim dizer, um laboratório, enfim, em um outro planeta, né? Então, hoje em dia, as pessoas pensam em questões, como é que eu vou dizer? Tem a questão de avanço científico, né? De descobrir se tem talvez micróbios ali naquela água do polo congelada em Marte, né? Mas questões econômicas, né? Turismo, e tem a preocupação ecológica no fundo disso. A gente sabe que o nosso planeta está com seus recursos cada vez mais reduzidos. O nosso planeta, se ele, né? Mais uma vez a questão da previsão, né? Nosso planeta em algum momento vai ficar exaurido. E o ser humano vai ter que pensar em outras colônias para ter outras fontes de alimento, para ter espaço para as pessoas, né? Então, hoje em dia tem questões assim, né? Tem um termo, né? A terraformação. A gente pode transformar um planeta numa outra terra, podemos mudar um planeta ou uma lua, né? De algum dos planetas. Ou, ao contrário, o ser humano é que precisa geneticamente ser transformado para estar adaptado e poder viver em outros planetas. Então, terraformação ou não terraformação, né? Então, o nosso interesse por um tema como Marte hoje é totalmente diferente e a questão toda está colocada em outro pé. Então, eu acho que é exatamente isso. A ficção científica, ela sempre vai levantar, tanto em termos de ideias, como também emocionalmente, né, os receios, os sonhos de uma certa época. Então, em épocas de guerra, ou pode ter guerra, ou acabou de ter guerra, a gente vai ter narrativas pacifistas.
Professora,
Sim.
e uma coisa me chamou a atenção no seu plano de ensino da disciplina, né, de ficção científica na pós, é que você pontua, a gente está falando muito do futuro aqui, mas você pontua a transposição de mitos. Eu acho que ali como bases ali para identificar como se expressa a ficção científica, né? E eu fiquei curioso para entender essa relação entre ficção científica e a transposição de mitos. A gente está falando do futuro, né? Mas é possível identificar no passado, na mitologia clássica, identificar a mitologia clássica na ficção científica?
Olha, eu diria o seguinte: a ficção científica, ela é um tipo de narrativa que vai, digamos assim, beber em variadas fontes, né? Literárias, míticas, folclóricas, né? Quer dizer, enquanto narrativa literária, da mesma forma como outros gêneros também dialogam quando é o caso, né? A ficção científica vai fazer isso também. Então, ela vai buscar em das mais variadas, não há um limite para isso. Inclusive, eu vejo muito alunos muitas vezes se surpreendendo, porque, por exemplo, a religião pode ser uma coisa extremamente presente na ficção científica, né? A psicologia, a gente já falou agora há pouco, e a própria, olha, a própria ideia do apocalipse, o fim do mundo, é um mito, né? Direto, né? Fortíssimo, né? Que é uma coisa que vem lá de trás, das mais variadas fontes, né? A gente vai ter isso na Bíblia, mas vai ter isso no Ragnarok, o fim do mundo. E a ficção científica vai trabalhar isso ou como um vírus, um meteoro que se choca, né? Então a gente vai ter esse encontro, né, de temas, de tópicos míticos, dentro da ficção científica também.
E aí, aproveitando que a gente está falando sobre esses temas, e agora puxando um pouquinho mais para o cinema. Nos últimos tempos, a impressão que eu tenho, pelo menos, é que o cinema tem. O audiovisual, de maneira geral, cinemas e séries, tem protagonizado muito mais a ficção científica do que a literatura. Aí eu queria saber se você tem essa percepção também de como você vê essa transposição, né, da literatura para o audiovisual, da ficção científica, se os temas permanecem os mesmos ou se são tratados de maneiras diferentes, como você vê essa comparação entre as duas mídias?
Eu acho que o cinema, ele sempre esteve de olho na ficção científica. Desde o comecinho mesmo, desde o nascimento. Aliás, isso é uma coisa interessante, porque o cinema, ele foi buscar, se a gente pensar lá, aquele primeiro, o cinema mudo ainda, né? A gente já tem Frankenstein no cinema mudo, A Ida à Lua no cinema mudo, né? Então,
Metrópolis também, que, né?
exatamente. Então, assim, a ficção científica e temas fantásticos em geral, sobrenatural, né? A temática do horror, né? O cinema sempre, quer dizer, desde o início, né? Ele sempre se interessou, porque eu também acho que, eu estou pensando agora no cinema mudo, né? Que precisa da imagem. Então, quando você não tem possibilidade de diálogo, então aquelas coisas mais dramáticas você transmite mais no diálogo. E a ficção científica, o horror, eles se prestam, eles têm, digamos assim, material para ser aproveitado, visualmente. Então, eu acho que essa aliança sempre teve. Eu vou dizer, para ficção científica, como eu diria para qualquer outro gênero, você lê o livro e você vê o filme, sempre é diferente. Tem que ser diferente. Porque são meios que pedem coisas diferentes e oferecem coisas diferentes. Então, eu não vejo em termos de melhor ou pior. Eu vejo que cada um explora com os seus recursos da melhor maneira, possível. Existem alguns casos que são curiosos, por exemplo, eu mencionei o Duna agora há pouco, né? Primeiro filme do Lynch, do Duna, foi muito criticado porque ele realmente espremeu aquele universo todo num filme, digamos assim, num tamanho, digamos assim, usual. Eu, pessoalmente, eu gosto muito do visual que ele criou, sabe?
Eu gosto bastante também, eu
Sabe,
sou bem fã,
eu
sim.
acho que os figurinos, a parte dos ambientes, eu achei que aquilo lá foi criado com muita. Foi muito criativo. E normalmente, quando as pessoas criticam esse filme, eu fico quietinha, porque se eu falar alguma coisa. Claro que o segundo aprendeu, com o primeiro, e o segundo também é pós-Tolkien, pós, né, outras maneiras de expressar narrativas, tão longas. Mas eu acho que essa dupla dá muito certo. Eu acho que hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, né, é o que a gente vê mais de perto, né, as pessoas veem mais filmes, há mais pessoas vendo filmes do que pessoas lendo. Principalmente grandes volumes, né? O livro nosso também é muito caro, as edições são pequenas, se esgotam. né? Às vezes a gente procura um texto e não acha mais, né? A gente tem uma série de senões aí que dificultam, né, uma ligação maior com o livro. Mas eu pessoalmente, eu acho que o cinema tem muito a nos dar, tem muito a... Eu acho que o ideal é ver os dois, né? Oi, Fábio, desculpa aí.
Eu quero falar de um cinema, de um diretor que eu sou fã, do qual eu sou fã, assim, declarado, Stanley Kubrick, né? E falando do cinema de Kubrick, eu tinha até separado uma pergunta, né? O filme Laranja Mecânica, que é baseado no romance de Anthony Burgess, né?
Burgess.
É uma produção científica distópica. Em termos de distopia na ficção científica, ela recentemente foi revalorizada na série britânica Black Mirror, que está disponível, acho que está na sexta temporada, disponível em plataformas de streaming. Eu não sei se você acompanha os episódios de Black Mirror, mas eu queria entender se, assim, a ficção científica, a essência de uma obra de ficção científica, por que ela tem essa atração maior pela criação de um mundo distópico, né? Do que, por exemplo, reflexões mais utópicas, assim? Ou eu tô... É uma impressão apenas, né? Isso faz sentido? Esse trabalho mais com o mundo distópico? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Não sei se você acompanha Black Mirror, né?
Eu acho assim, você tem toda a razão. Realmente a gente está numa fase em que as distopias, assim, estão assim, atraindo muito a atenção. Então a gente tem muita produção de obras novas e a gente tem muito a redescoberta, às vezes, de distopias antigas que acabaram esquecidas, então elas estão sendo retomadas também. Eu acho que nós vivemos uma época de grande, grande interesse por distopias. Então, uma quantidade imensa mesmo, né? E eu acho que é exatamente... Isso vem desse mesmo tópico que a gente está conversando, né? Eu acho que nós vivemos hoje um momento bastante crítico da humanidade, do nosso planeta, das relações políticas. Cada vez mais, isso é uma coisa que eu acho que principalmente no início do século XX isso entrou com mais força, e de lá para cá só foi aumentando a sensação de que nós temos uma elite que tem acesso à cultura, à formação, né? E nós temos uma massa cada vez mais anônima, cada vez mais abandonada. Pegando de novo, né, o H.G. Wells, né, com A Máquina do Tempo, não são os canibais as ovelhas, mas basicamente nós estamos numa linha assim, né, de alguns, né, e aí a gente tem principalmente as grandes empresas, tudo, os governos controlando. Eu acho que a própria cultura, não é só uma questão econômica, né, mas a própria cultura, e uma massa de população cada vez mais abandonada, inclusive com possibilidade aí de fome. Né? Então, eu acho que é geral esse receio, porque a distopia é ou um governo totalitário aí, né, que tire a liberdade de vez, né? O conto da Aia, por exemplo, é isso, né? Uma das formas disso, né? Nós temos a possibilidade de catástrofes ecológicas, criando mundos futuros em que as pessoas, enfim, são animalizadas, né? E buscam a sobrevivência de qualquer forma. Nós temos uma violência urbana crescente, cada vez mais descontrolada, a gente não sabe o que fazer para controlar isso. A população humana aumenta, então o espaço para a vida animal diminui, né? A gente faz brincadeira com isso, mas infelizmente é verdade. Quantas crianças não acham que o leite nasce da caixinha no supermercado e nunca viu uma vaca na frente, né? Então a distopia, ela é uma narrativa tão forte nos dias de hoje, porque ela expressa esse nosso grande temor de que o futuro é cada vez mais impessoal, cada vez mais feio, né? Cidades cada vez mais opressivas, né? E que todos esses problemas acabem culminando em uma sociedade futura muito cruel para o ser humano. Então, acho que desde a década de 1980, né, com Blade Runner, né, a gente já tem um cenário. Eu falei do Blade Runner, agora eu lembrei assim, aquele comercial, aquela tela imensa. Né? Quer dizer, a propaganda, a venda dominando tudo, né? E as pessoas ali embaixo do guarda-chuvinha para se proteger da chuva ácida. Então, talvez hoje a gente não tenha mais a chuva ácida, mas metaforicamente o problema continua e só piorou da década de 1980 para cá. Então, eu acho
E
que
tem também a temática da inteligência artificial, né?
exato.
Aí pegando outro filme do Kubrick, tem o robô, né? O HAL, em 2001, né? Ele se volta no instinto de autopreservação, né? Ele se volta contra o homem, né?
Exatamente. Em dado momento, o astronauta percebe que ele não manda na nave. Ele absolutamente não tem como controlar, não tem como enganar essa máquina. E nesse filme é especialmente interessante porque o Hall é apenas aquela luzinha vermelha, né? Ele não é aquele robô humanizado, né? Em forma, né, de ser humano andando para lá e para cá. Então, isso torna o HAL ainda mais assustador, porque é uma inteligência que realmente controla tudo e não tem nem por onde, né, cercá-lo, distraí-lo, né? É a inteligência que sabe tudo e domina tudo, né? Eu acho que o robô, na minha opinião, é um dos temas assim mais fascinantes por duas coisas. Primeiro, a gente tem a questão das máquinas, né? Se as máquinas vão pensar por si mesmas, se elas vão querer dominar o mundo, etc, etc. Por outro lado, né, o segundo aspecto é nós ficarmos cada vez mais mecanizados, né, com implante de chip, não, o ciborgue, né, que entrou com força lá nos anos de 1960, é também a nossa perda de humanização, não apenas do ponto de vista das nossas relações humanas e tal, mas fisicamente mesmo, a gente cada vez, né, digamos assim, começa de uma maneira ingênua, né, com próteses, né, ajudando a saúde e tal, e daqui a pouco a gente vê que tem uma coisa implantada no nosso cérebro que simplesmente nos controla, nos vigia, né? A gente já tem as câmeras, hoje em dia já não faz mais nada sem alguém captar você numa câmera, se alguém está te filmando, se alguém está te fotografando, né? Então é um mundo em que as máquinas estão nos engolindo literalmente.
Professora, infelizmente a gente está chegando na nossa última pergunta.
Ah.
Mas aí eu queria puxar essa questão das câmeras, né, da distopia, e também aproveitar outra área das suas pesquisas, que é o regionalismo, e falar sobre as potencialidades do regionalismo na ficção científica. E aí, quando a gente estava pensando nisso, a gente lembrou de Bacurau, que eu acho que é um grande exemplo, né, o filme do Kleber Mendonça Filho, que lá a gente tem um mundo distópico, um futuro distópico, e a gente tem também no regionalismo, na herança cangaceira, nessa questão da realidade das cidades nordestinas, no meio do nada, que só recebem político em período eleitoral. E aí, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, particularmente na ficção científica brasileira, né? Como o regionalismo é utilizado, aparece na ficção científica brasileira.
Olha, eu acho que a gente tem isso aqui, mas eu acho que é uma tendência mesmo da ficção científica em geral hoje no mundo, como é que eu vou dizer, aglutinar os mais variados aspectos locais. Eu acho que é uma coisa assim, mais uma vez, né, isso a gente viu lá atrás. Com outros formatos, com outras temáticas, mas eu acho que mais uma vez a ficção científica ela continua se renovando, ela continua buscando formas diferentes de trazer novos temas, de trazer em discussão outras especificidades do ser humano. Então, ela tanto pode tratar de questões mais amplas, que sejam válidas, digamos assim, universalmente, né, para nós, como ela pode buscar aspectos mais localizados. Então, eu acho que a ficção científica hoje, ela está ela está incorporando elementos das mais variadas áreas. E ela está se mesclando com os mais variados gêneros, o terror, a sátira, a psicologia, né? Nos mais variados campos. A ficção científica brasileira, ela então também está buscando esses elementos. Eu acho que tem muita coisa brasileira surgindo, né? Agora tem editoras também variadas absorvendo e trazendo esse material dos autores brasileiros. Eu acho que isso é uma maneira de mostrar para a gente que a ficção científica ainda tem muita coisa para fazer e ela está longe de ser um gênero esvaziado, um gênero
Esgotado, né?
esgotado, né? Eu acho que certos temas eles podem se esgotar, sim, eles podem se esvaziar com o tempo, na medida em que certas coisas perdem o interesse para as pessoas, só que aí surgem novos tópicos. Eu acho que aí a vida nas cidades, as preocupações, a maneira pessoal de ver as coisas entra muito na ficção científica brasileira. Então, eu acho que isso é uma maneira de mostrar que a ficção científica ainda tem força para muita coisa que vem por aí.
Legal, professora. A gente tem uma parte final que ela é mais para conhecer um pouco as preferências da convidada, do convidado aqui do podcast, né? Que é um pinga-fogo bem rápido, né? Algumas pitadas assim para público conhecer o que está por trás do seu perfil acadêmico, professora.
Professor, então, uma sugestão de música para o nosso público, uma música que você goste.
Qualquer coisa do Raul Seixas.
Legal. Eu ia perguntar justamente a sua, se você tem uma referência artística, o que que você gosta mais pessoalmente, assim, sua principal referência artística, qual é? Pode ser uma pessoa, enfim.
Eu gosto muito do pintor Kandinsky. Eu acho que ele foi genial, assim como como um pensador da pintura abstrata. Não é alguém que apenas pintou, mas é alguém que defendeu que a pintura pode ser ela própria. Ela não precisa necessariamente. Eu gosto de pintura representativa, mimética, mas eu acho que ele defender que a pintura pode, se ela quiser, ela pode simplesmente ser ela mesma. Então,
Sim.
uma mancha também tem direito de ser mancha, também tem direito de ser arte.
Professora, e agora, então, já que a gente passou esse tempo todo falando de ficção científica, um livro de ficção científica brasileira?
Olha, eu gosto muito do Páginas do Futuro, que o Braulio Tavares organizou e que trouxe assim narrativas fundamentais, né? Algumas até esquecidas, né? Mas ele recuperou, acho que foi uma coisa muito, muito interessante.
E aproveitando o nome desse podcast, né? Qual é o seu prato do dia, professora?
Meu prato do dia, culinária,
A
ai,
preferência gastronômica.
panqueca de carne. Adoro panqueca de carne. É uma coisa assim para mim muito especial. Minha mãe era alemã. E quando eu era criança, ela fazia panqueca, mas ela fazia no estilo alemão, que é uma panqueca grossa e uma panqueca que você come com doce, com geleia. A primeira panqueca de carne que eu comi foi assim uma descoberta, para não se esquecer nunca mais.
Bom, e com esse pinga-fogo, agradecemos muitíssimo pela participação da professora Karen Volobueff e encerramos esta edição sobre ficção científica do podcast Prato do Dia, uma produção na Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, disponível nos tocadores Google Podcasts, Spotify, Deezer e agora também na Amazon Music. Até a próxima, pessoal!
Muito obrigada. Até logo.
Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.